Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos te ouvir falar. Tu és o nosso dono, és o nosso Senhor. Tu governas sobre todas as coisas. Nós somos teus filhos e queremos ser filhos obedientes a ti. Por isso, ó Deus, nessa noite, fala conosco, ensina-nos e transforma-nos para a honra e para a glória do teu nome. Que a tua vontade seja feita e não a nossa. Que aquilo que tu queres dizer, tu venhas falar, não aquilo que nós desejamos ouvir. Mas que a tua presença continue abundante neste lugar, quase palpável. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Abra a tua Bíblia, Efésios 4, vamos ler a partir do versículo 17. Nós não vamos ler agora, mas deixa aberta aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, caso você use um aplicativo no tablet ou no celular. Nós queremos... Será alguém pode pegar água para mim? Estou sequinha, garganta. O Sônia, pega natural, tá? Porque se eu jogar uma água gelada aqui agora... Obrigado. Nós temos estudado às terças-feiras e muitos de nós não temos como vir durante a semana na igreja ou por estudo. Às vezes você está fazendo a faculdade, o seu trabalho é à noite. Às vezes a gente não entende que é importante vir ou temos um outro compromisso. Mas o que nós temos aprendido de Deus é como a igreja, o corpo de Cristo, deve ser. Nós temos como exemplo a igreja primitiva, a primeira igreja, a forma com que eles viviam. A Bíblia diz que eles tinham a simpatia de todo o povo. Eles faziam diferença no meio onde viviam. E a Bíblia diz que pela simpatia e pelo amor que as pessoas tinham pela igreja, pela primeira igreja, dia a dia, Deus ia acrescentando. Esse número ia aumentando. Maior quantidade de pessoas sendo salvas. Quer que te ajude aqui? Olha o salto. Põe um pro Mateus. Aí. E dia a dia o Senhor ia acrescentando. Porque a igreja fazia diferença no meio. A igreja fazia, se fosse tirada de onde estava, falta. Domingos atrás, o Senhor nos falou sobre isso. Eu lembro que sem ser esse domingo agora ou outro, eu estava na minha responsabilidade de palavra, e o Senhor me incomodou a falar sobre isso também. E se tem algo que nós todos temos de missão, um chamado teu com toda certeza, é fazer a diferença onde você está. É ser um agente de transformação. É ser alguém usado nas mãos de Deus. Quer seja onde você estiver, quer esteja onde você estiver. E entendendo isso, o pastor Sérgio Queiroz, junto com outro pastor que eu não me lembro o nome, eles escreveram um livro. Esse livro que nós temos estudado nas terças-feiras, ele fala sobre as igrejas que transformam o Brasil e muitas coisas que nós podemos fazer e muitas coisas da forma que nós podemos viver. E isso tem me incomodado muito, tem falado muito do meu coração, de outras pessoas também, da liderança, do pastor, que primeiramente foi impactado primeiramente por essa mensagem. E é o que nós queremos transmitir para toda a igreja, é a forma que nós queremos viver. Então eu queria, primeiro, já falei algo assim esse dia para trás, a gente tem um conceito, e muito que a igreja é este lugar, que a igreja se criou com o tempo, o conceito que a igreja era o templo. Que a igreja era uma construção física. Na realidade, isso aqui é apenas um templo, é apenas uma construção, e a igreja somos nós. A igreja é você. Eu e você somos a igreja de Cristo. Logo, se a gente falar que a igreja não sai das quatro paredes, fica difícil entender isso. O problema é que a igreja sai, e eu estava falando isso há dois domingos atrás, quando ela sai, ela perde a característica como de igreja. Ela pensa que a igreja ficou aqui e apenas uma pessoa saiu. Porque, na verdade, nós somos igreja. Não vou pregar a mesma mensagem, mas o que o Senhor ministrou no meu coração já alguns meses atrás é a ausência da nova criatura. O que seria essa ausência da nova criatura? Se tivesse que pôr um tema de hoje, seria a ausência da nova criatura. A verdade é que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, a Bíblia fala que nós nascemos de novo. Somos uma nova criatura. E agora temos um Pai Celestial. Amém? Quantos aqui são filhos de Deus aí através de Jesus Cristo? Então nós somos uma nova criatura. E a Bíblia fala de algumas características que essa nova criatura tem. Uma das características é Gálatas 5:22, que nós só conhecemos de cor. Que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É uma característica que todos nós deveríamos ter. E é engraçado que o texto diz, o fruto do Espírito, é no singular, é uma característica única, que tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então a nova criatura, ela precisa ter essas características. A nova criatura é diferente da anterior, ela vive de forma diferente. Mas a verdade é que muitas vezes nós aceitamos apenas um Salvador sem que sejamos transformados por Ele. E é por isso que eu quero ler esse texto com vocês, e nós queremos compartilhar algumas coisas. Efésios 4, e nós vamos começar a ler no versículo 17, e nós vamos ler até o 32. O texto diz assim, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente. Então Paulo está falando que nós não vamos andar como andavam, como andam os gentios, como nós andávamos anteriormente de ter aceitado a Jesus. Versículo 18, entenebrecidos no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, ou seja, despojeis, se desfazer, retirar a característica do velho homem, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um para com o próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham com que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for bom para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira, cólera e gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós, ou seja, tudo aquilo que tinha no velho homem, tudo aquilo que tinha no André, que tinha no Ricardo, que tinha no Mateus, que tinha no Felipe, antes de aceitar a Jesus, de reconhecê-lo como, novo, como meu Salvador, de ser uma nova criatura, se despojai. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então, Paulo está ensinando, Paulo está falando um pouco de como nós, eu e você, devemos ser. E o que éramos, totalmente diferente do que somos. A nossa prática, a nossa antiga prática, que era a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a mentira, deixaram de lado, abandonadas para um novo homem, uma nova criatura, que é benigno, que é misericordioso, que perdoa, como também Deus perdoou. Um outro trecho que fala sobre a nova criatura e a sua transformação através da ação do Espírito Santo está em Colossenses 3:1. Colossenses 3, a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o 13. Todas as minhas mensagens eu costumo usar bastante texto, porque eu sempre costumo dizer, eu aprendi isso no seminário, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho, mas é o que a Bíblia diz a respeito. Então eu gosto sempre de usar bastante textos, e o texto vai nos mostrar, eles praticamente já falam a forma que nós devemos ser. Então, Colossenses 3, a partir do versículo 1, diz: portanto, se, uma condição, já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Qual forma que você está, a forma que você está vivendo? A sua luta, a correria. Colocando uma porcentagem. Deixa eu ver o texto onde eu parei de ler. 2. Uma porcentagem do seu dia. Quanto é a porcentagem que você pensa nas coisas do alto? As coisas de Deus, que tem a ver com a eternidade. E qual a porcentagem das coisas que você, que nós temos aqui na terra? Como trabalho, o que comer, lutar para se preparar. Não estou falando que é errado e nem que não se deve fazer. Mas uma porcentagem da forma que você tem vivido. Você tem vivido para as coisas do alto ou para as coisas da terra? Versículo 3 de Colossenses 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns para uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, com circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E o perdão é algo tão difícil, né? A gente com o nosso orgulho. Rapaz, às vezes a gente vê pessoas sofrendo pela falta do perdão. E nós cristãos não podemos sofrer pela falta do perdão. Nós somos nova criatura e o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, nos ajuda a perdoar. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, no versículo 8, ele fala despojáveis das palavras torpes da vossa boca. Como que é o seu linguajar? Quais são as palavras que estão na sua boca? Às vezes aqui, é Pai do Senhor, ou irmão, ou querido, ou furão. Mas como é que é lá na sua casa? Na escola? As pessoas veem diferença no teu linguajar, você fala igualzinho a elas. A malícia, será que você tem se entregado à malícia, à concupiscência da sua carne, aos desejos, à paixão? Será que se nós fôssemos analisar o seu testemunho, ou você fosse analisar, assim como Jó, você seria destacado por ser um homem justo e bom e se aparta do mal? Uma das coisas que me chamam a atenção em Jó é que Deus, numa reunião que eles fizeram lá no céu, não sei que reunião que era aquela, ele chega para Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Já falei isso para vocês, cara, é lindo ver que Jó era exemplo, cara. Deus destacou a vida de Jó, porque ele era justo e bom e se apartava do mal. Como tem sido o nosso comportamento? Já percebeu como é que são os seus amigos? Como é que está a escola? Como que já está a questão das drogas lá dentro? Todo mundo usando droga, todo mundo se prostituindo. Aonde você vai, você vê, você não precisa mais ir em um lugar escondido, ou num bairro, numa biqueira. Você não precisa ir nesses lugares para ver a prostituição, para ver o uso de drogas deliberadamente. Você não precisa ir nesse lugar para ver pessoas se matando, morrendo nas drogas ou tirando a própria vida. O nosso vizinho, dentro da nossa casa, na nossa escola, na nossa sala, no nosso trabalho, nós vemos o tempo todo pessoas perdendo a vida, enfiando a vida por ralo abaixo, pessoas destruindo a própria vida. E nós, o que estamos fazendo? O tema dessa mensagem é a ausência da nova criatura. A nossa ausência como igreja na nossa casa está levando a nossa família para o inferno. A nossa ausência na escola está levando os nossos amigos para o inferno. No trabalho, está levando as pessoas que trabalham com a gente para o inferno, por causa da nossa ausência como corpo de Cristo. A manifestação da nova criatura, a manifestação de alguém que conheceu algo maravilhoso e que foi transformado e que testemunha essa transformação. Será que a forma que você tem vivido, você tem exalado Jesus, as pessoas te veem e reconhecem o amor de Deus? Olha para si mesmo, pensa na sua vida, a forma que você está vivendo, as pessoas veem Jesus em você. As pessoas vão ver Jesus e precisam ver Jesus em mim, nas minhas atitudes, na minha forma de andar, não a minha forma de andar normalmente sem os passos, né? Que eu ando meio bobão, meio como é que chama quem anda com o pé assim? Virado assim? 10 para 2? Mas é a forma de andar, meu comportamento. Será que as pessoas veem em mim Jesus Cristo, alguém que ama? Será que as pessoas viram em mim a nova criatura que foi transformada pelo Evangelho? Essa deveria ser a minha missão, a sua missão. Mas Mateus 5 fala que nós somos sal da terra. Uma das nossas características, eu sempre falo isso, é preservar. Será que nós temos sido agentes de preservação? Será que nós estamos fazendo a diferença? Ou você está envolvido apenas com uma religiosidade? Você é um frequentador de igreja. Você frequenta o sábado, às vezes você frequenta durante a semana e só. Você vem para este lugar como se fosse para uma empresa. Vem passar meu cartão, está pago. Este é um lugar de nós fortalecermos uns aos outros. Ouvirmos a Deus falar conosco. Aprendermos, entendermos e praticarmos e vivermos lá fora. A ausência da nova criatura está fazendo muitas pessoas tirar a própria vida. A ausência da nova criatura está fazendo com que pessoas procurem o prazer, a alegria nas drogas, o prazer, a alegria na prostituição, porque a nova criatura não manifesta a alegria, o amor e o prazer que encontramos em Jesus. Ela apenas vive uma religião, às vezes muito ocupada com o ministério, com a igreja ou com qualquer outra coisa, mas é somente isso. Mas a nova criatura não foi transformada apenas para ir para o céu, mas ela foi transformada também para manifestar a glória do Senhor, os feitos de Deus na vida dela, para que outras pessoas contemplem, vejam e sejam também tocadas e transformadas. Mais um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. É um texto que está em Éfeso e Paulo fala sobre a salvação, que não é por obras, e sim pela graça, e conclui, né, ele acaba concluindo que agora pela manifestação da graça do Senhor em nós, em mim e você, as boas obras são manifestas na nova criatura. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Romanos 8:19 diz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. É um texto que o Lucas gosta demais. E aí, será que eu tenho manifestado a glória do Senhor e a transformação? Será que eu tenho sido canal de bênçãos? Alguém usado nas mãos do Senhor para abençoar pessoas? Ou eu apenas estou vivendo uma religião barata, vazia, de frequentar um lugar, de ouvir falar de alguém que não me transforma e não me faz uma nova criatura? O que o Senhor espera de mim, espera de você, é ir pregar o Evangelho a toda criatura, ir e fazer discípulo, é ir e ser usado por Deus para falar, para testemunhar, e não apenas frequentar um templo, me reunir junto com outras pessoas. Que essa palavra encontre no teu coração um lugar especial. Que essa palavra encontre teu coração aberto para você entender e ver que talvez, e só talvez, a forma que você tem vivido está apenas manifestando o seu eu, o seu ego, quem é você. Não naquilo que Deus pode fazer de você. E não naquilo que Deus te chamou para ser. Deus te chamou para ser um filho amado e para viver de forma que o agrade. para abrir mão dos prazeres da sua própria carne e para viver em obediência a Ele e aos seus ensinamentos. As pessoas à sua volta vão ver a transformação de Jesus em você. E da mesma forma, elas vão desejar. Mas é algo que precisa começar em mim. É algo que precisa começar em você. Nós precisamos ser a Bíblia que o mundo vai ler. Porque muitos nem gostam de Bíblia. Ou dos Bíblia, que antigamente era o que chamavam os cristãos. Mas se você é um cristão verdadeiro, se você é alguém que obedece a palavra de Deus, o Senhor quer usar a sua vida. Amém? Coloque em pé. Senhor, aqui estamos, Senhor, mais uma vez em Tua presença, Pai. Reconhecendo a nossa falha, nossos erros. E, ó Deus, a Tua palavra nessa noite nos exorta a deixar uma religião barata, de frequentar um templo, uma construção, e viver um evangelho verdadeiro, que não mais pratica a iniquidade, não mais vive como um escravo do pecado, mas que anda em santidade, mas que vive uma nova vida de misericórdia, amor, perdão. Por isso, ó Deus, venha manifestar a Tua glória através das nossas vidas. Que o meu vizinho, que meus irmãos, que a minha casa, que os meus companheiros no trabalho, que meus amigos da escola possam ver Jesus Cristo em mim e desejarem ser como Tu, Senhor. Ó Deus, transforma-nos, Senhor. Ó Deus, transforma as nossas vidas. Transforma, Senhor, aquele que nós nos tornamos com o tempo apenas um frequentador de uma igreja, mas ó Deus, nós queremos ser obedientes e tementes a Ti. Usa as nossas vidas, Senhor, para que o mundo veja que Tu és o Filho de Deus, para que o mundo creia que Tu enviaste a Jesus, ó Deus. Que nós sejamos uma igreja, jovens cristãos, que amam e que praticam a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém? Minha oração e meu clamor. É claro que o Senhor primeiro falou comigo. Essa mensagem já há algum tempo Ele tem falado comigo. E eu preciso ser uma nova criatura verdadeiramente. E não alguém envolvido na igreja ou em um ministério, um frequentador. Mas alguém que realmente exala o amor de Cristo. Alguém que realmente é uma nova criatura, que é completamente diferente da anterior. Amém?